Então, até que ponto o Estado pode influenciar nesse direito? Quando você vai falar assim, ô, seu idiota, é porque a pessoa ela está tão inflada do seu próprio ego que ela só consegue ver a sua própria razão e toma decisões pautadas em si. Você não trabalha como robô, trabalha de uma maneira pensante, criativa, crítica. Generativa vai ser um facilitador do seu trabalho de dia a dia. Mas só que a gente foi bem arquiteto nesse episódio, hein?
É, a conclusão depende.
Complexo, veja bem.
Muito bem, meus amigos do PPT no Compila. Estamos aqui pro primeiro episódio freestyle do ano.
Que honra!
Ó, primeiro episódio freestyle do ano.
E tinha que ser comigo, né?
É lógico.
Tá bom.
Meu pastor favorito. O cara que primeiro pastor que eu gosto de ouvir.
Poxa, você sabe que uma coisa, você falou meu pastor favorito, eu me lembrei do quê? Meu malvado favorito. Olha só, que maravilha. E eu tô com cara de mal agora?
Agora você tá com cara de mal, hein?
Caramba, tô rude agora.
Pois é, agora você tá com cara de um cara rude. Isso aí. Hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui que tem um quê... Todo episódio tem um quê de polêmica e sociedade... Esse cara tá aqui para discutir comigo, eu gosto muito de conversar com ele. Luiz Rude, o cara da governança de dados. Fala aí, Rude.
O cara da governança de dados, que honra. Tem outras referências muito melhores do que eu, mas que honra. Obrigado pelo...
Dentro do PPT você é o cara da governança de dados.
Então tá bom, dentro do PPT sou o cara da governança de dados.
Respeito. Obrigado por vir, cara.
Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui. E o quê? 103?
Esse é o 113, eu acho.
113, olha só. É, foi um prazer participar, sei lá, do 15º lá, que a gente falou dos tangerines.
Verdade.
Depois, lá nos 50, que a gente falou, sei lá, de...
Nem sei quantas vezes você já veio aqui.
Mano, não, é porque foi... Aí depois eu fiz o do Data Mesh duas vezes, falei de produto. Verdade. De dados. Enfim, mas é sempre um prazer estar aqui e pode contar sempre comigo.
Tamo junto. E hoje nós vamos falar sobre privacidade e evolução de tecnologia.
E como? Ética.
E ética. Isso nisso aí. Tudo. Ética nisso tudo.
É o que me conecta como governança de dados no tema. Por isso que eu sei um pouquinho só.
Então a gente vai falar a que ponto você pode ceder os seus dados para ter um benefício como produto ou até que ponto você tem um trade-off nessa questão.
Polêmico.
Como que entra o Estado nisso? Como entra a regulação nisso? Como entra o viés da sociedade e da inteligência artificial dentro de tudo isso, Rude?
Como evitar preconceitos? Boa pergunta, hein?
É uma boa, hein?
Saber qual é a resposta?
Acompanha que você vai ver agora no episódio. Bora! Mais um episódio daqueles tecnologia e filosofia.
Gosto.
Nós sempre temos aqui, né, Rudy?
Só um pouquinho de filosofia.
Só um pouquinho. Tinha só me metido a filosofia. Né? Mas é legal, eu sempre quis discutir esse assunto. Principalmente à luz de alguém que tem conhecimento de dados e de informações no geral, assim, sabe? Porque a gente está vivendo um momento... que a gente está vendo um advento muito grande de toneladas de informações sendo processadas, inteligência artificial consumindo e produzindo informação aos montes. Né? E estamos vendo também uma vertente muito grande de cuidado com segurança e cuidado com privacidade. Essa discussão está bem no fervo, né? De como que eu trato o uso das informações de forma ética e privada para alimentar essa disrupção que a gente vai ter de tecnologia com as IAs generativas. Né? E eu sempre tive um ponto a considerar de que até que ponto a gente consegue ou deveria abrir mão ou não de alguns dos nossos dados e da nossa privacidade em retorno de algum benefício. E acho que essa é uma discussão social muito relevante.
É uma discussão social muito relevante. Ainda mais quando você traz um contexto de sociedade, de nação, que cada um pode ter ali uma perspectiva, uma visão do que é melhor para a sua população. Então, você pega, por exemplo, uma China.
A China é um exemplo clássico dessa
Exatamente,
pergunta, né?
Exatamente. Então, até que ponto o Estado pode influenciar nesse direito? Então, uma vez isso equilibrado, entendo que cada nação vai ter que encontrar esse equilíbrio, e aí a legislação vem para materializar esse equilíbrio. Eu gosto de pensar em princípios e leis. Qual que é a diferença? Princípio é algo que está antes, ok? Que está no princípio, ok? Que você coloca ali como um valor que você quer defender. E a lei é como você aplica aquele princípio dentro do seu ecossistema, da sua sociedade, onde você está estabelecido. Dito isso, o princípio da China, ou o princípio do Brasil, ou o princípio dos Estados Unidos pode ser o mesmo. Mas só que os hábitos, a cultura, faz com que a legislação ela tome um corpo para proteger aquele princípio naquele contexto de sociedade.
Uma vez influenciado pela cultura do local e etc.
Exatamente. Então, uma vez dito isso, o que eu quero assim, trazer aqui para a gente continuar a nossa reflexão? É que tudo depende do que do comportamento daquela sociedade.
Você é arquiteto, não? Que arquiteto que ele geralmente responde?
Depende. Né? Curiosamente, a arquitetura de dados está comigo. Né? Então,
Tá bem. Bom, era só para te desconcentrar, continua.
Na verdade, assim, né? Depois que a gente atinge um grau de senioridade, né? Técnica, o depende passa a fazer muito parte do nosso discurso.
Pior que é verdade. Pior que é verdade. Depende mesmo, sempre.
É porque a gente começa a vislumbrar muitos cenários, né? E a gente começa a falar, legal, isso aqui se aplica para boa parte do contexto, mas tem essa situação que aqui
Se alguém
depende.
Te responde só sim ou não, a chance de estar errado nas duas é sempre muito grande.
Então, o que eu percebo assim, Uel, é que nós precisamos materializar, através da lei, aquilo que, como sociedade, ali, aquele contexto, quer defender. E aí entram todas essas variáveis que eu comentei. Aí, sobre o que podemos perder ou não perder, vai muito desse juízo de valor. Agora eu vou falar como Rudy, ok? Como uma pessoa que trabalha com dados e que talvez seja um pouco entusiasta e otimista, ok? Eu entendo que é muito benéfico para a sociedade o acesso aos dados, ok? Sejam eles pessoais sensíveis, ou então pelo menos com uma descaracterização do nome ou data de nascimento, mas que você pelo menos tenha acesso a um tipo sanguíneo ou algumas outras informações de saúde, por exemplo, que são importantes para você conseguir, por exemplo, melhorar a eficiência de um sistema de saúde. Ou então, para você melhorar uma segurança pública. Ok? Ah, legal. Um criminoso não vai querer divulgar os seus dados de biometria. Mas, espera aí. Esse acesso é importante para que eu consiga identificar em qualquer situação e consiga prendê-lo caso ele esteja foragido. Inclusive, a China tem isso, né?
Rio de Janeiro agora também tem identificação facial para... Claro que é Brasil, né? China,
sim,
né? Deu um monte de problema. Isso foi na mídia agora no começo do ano, né? Que o cara foi identificado. E isso que é o problema, né? O ruim de você ter conhecimento de tecnologia é esse, né? Todo mundo questionou a eficiência do sistema, só que o sistema estava identificando corretamente as pessoas. O problema é que a base de dados estava desatualizada. Tipo, o cara já cumpriu a pena, o mandado já não era mais válido, ou o cara foi inocentado, a base estava desatualizada, o cara foi reconhecido.
A polícia foi lá.
A polícia foi lá. Né? Enfim.
E aí, por exemplo, vai pegando nesse contexto. Olha só, a pessoa, vamos colocar que ela pode ter tido um passado criminoso, ok? Mas agora ela não está dentro de um status de crime, perfeito? Já cumpriu sua pena ou foi inocentada. Olha só a experiência, olha só o que a inteligência artificial gerou para dentro daquele cidadão, entendeu?
Então, consequência social de uma falha de processo.
Né? E aí, falando de Brasil, o erro ele fica sempre muito mais evidente que o acerto. E, às vezes, os valores morais ficam um pouco distorcidos. Então, acho que assim, para o Brasil, alguma dessas ações funcionarem bem, tem que ser uma coisa muito bem testada, tem que ser uma coisa muito bem fundamentada, muito isenta de qualquer ruído para que dê certo. O problema é que se você... Como se for um projeto dentro de uma empresa. Se você for entregar um projeto imune a erros, vai demorar quanto tempo? Muito tempo. Então, eu entendo que a cultura do Brasil ela é anti essa direção. Porque não se pode lidar com um erro aqui. E é engraçado porque nós somos conhecidos pelo jeitinho brasileiro. Sim. Então, a gente adora fazer gambiarra, mas só que quando algo governamental ou algo...
Quando é a nosso favor, né?
Quando é a nosso favor.
Quando mas, é para que a gente
prender,
tenha um tipo de
prender
conduta.
Um bandido é a nosso favor. O problema é que a sociedade está tão invertida ali em alguns valores que esse ruído do modelo, que é por causa de uma atualização de base, que é outro problema que depois a gente fala... Mas esse ruído no modelo, ele inviabiliza todo o benefício que ele pode gerar. Sim.
Mas eu acho que entra um lado psicológico de onde o brasileiro se enxerga melhor. Eu não sei se o brasileiro ele se enxerga do lado de tolerar o erro e obter o benefício de uma sociedade mais segura, ou se pela cultura do brasileiro do jeitinho, de sempre estar devendo alguma coisa... ele não se coloca do lado do cara que pode ser identificado incorretamente.
Então vamos só, porque senão a gente vai colocar aqui uma etiqueta que para o povo brasileiro, em sua essência, está devendo alguma coisa. Mas vamos pensar assim...
Vamos tentar ser um pouco menos radical.
Sim, mas talvez o povo brasileiro, nesse caso, ele se identifique talvez com um pobre ou é um pobre... com algumas características da população que está sendo lesado. E se isso aconteceu com ele, vai acontecer comigo também, porque o poder está com os políticos, que for.
No fundo, é isso, sabe? Assim, o pobre está sendo tão machucado pela sociedade como um todo que ele sempre acha que vai ser prejudicado de alguma forma.
E aí, entendeu? Voltando ali ao à sua pergunta, acredito que nós, como nação, precisamos evoluir muito em senso crítico, em comportamento, em talvez até alguns valores mesmo, ou até mesmo, sei lá, começar a refletir um pouquinho sobre as coisas para que essa implantação em escala realmente comece a fazer sentido. E aí, como que eu vejo... algumas ações do governo, né? Não vou falar do governo, mas algumas ações de algumas instituições ou órgãos para poder controlar isso ou para melhorar isso, é a questão da interoperabilidade. Então, aí você tem os opens da vida, né? Então, tem o Open Finance, né? Open Bank, enfim. Tem o Open Health surgindo, né? Que eu espero que dê muito certo. Que é você definir um padrão de troca de arquivos e você obrigar todo o ecossistema a trocar arquivos naquele formato, onde você consegue, sim, criar algum grau de proteção de dados, ao mesmo tempo que você consegue liberar acesso para melhorar a eficiência de alguns processos públicos ou alguns processos que são importantes para a sociedade. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito como uma alternativa para poder... adequar ou para poder, sei lá, deixar esse gap cultural versus inovação que a gente tem, essas ações de regulamentação, né, regulatórias, como uma maneira da gente conseguir mitigar isso.
Esse foi um ponto que você colocou que eu acho que a gente consegue fazer um elo aqui mais moderado, né? Porque quando a gente fala sobre privação de privação de privacidade da impressão que o cara foi preso. Não, mas do cara...
Privação de acesso ao dado pessoal.
Isso.
Perfeito.
Exato. Quando você pensa nesse sentido, num ponto de vista um pouco mais governamental, ou que envolva o Estado, aí eu já tenho dois pés atrás. Porque, sabe, o Estado... você pode chegar num nível ditatorial, como é na China, por exemplo. Então, você nunca sabe quem está no poder e do que ele é capaz de fazer. Então, eu sempre parto do pressuposto que isso vai ser sempre um problema.
Mas só que você vai ter esse problema sempre, independente se é com o Estado ou se não é com o Estado.
Não, é que com o Estado ele tem o poder da força, né? Em tese. É quem deveria ter o monopólio sobre o poder da força, né?
Então... E é engraçado, porque aí a gente traz para o contexto, novamente, que a gente falou no começo. Vou falar de duas palavras.
Mas eu deixo continuar, vai, que você vai entender o ponto que eu quero chegar. Só que quando a gente traz esse contexto para um mundo mais mercadológico, aí eu acho que fica mais fácil da gente medir esses gaps. Que nem você falou sobre open banking, open finance, open health, enfim, o open world, né? Que vai trazer essa facilidade, trazer novos produtos, novas facilidades através do uso de dados, né? A partir de que momento a gente, de fato, pode ter um gap por não ter acesso a esses produtos? Quando a gente fala dos open, eu acho que a coisa fica um pouco diferente. Porque o open ele é regulamentado e você tem algumas facilidades de obter o acesso ao dado, o consentimento, etc. Né? Mas vou dar um exemplo mais simples que eu acho que todo mundo usa. Os produtos do Google, por exemplo. Google, por padrão, o Google Maps sabe onde você está, sabe os seus e-mails, sabe os seus contatos, sabe suas mensagens. Meta também, para quem ainda está em 2010 usando o Facebook.
Mas tem o Instagram.
Pô. Tem o Instagram. É que, enfim, tem uma série de informações que o cara consegue mapear a tua vida. Né? E a gente é consciente disso. Pelo menos eu sou plenamente consciente disso. Você também é plenamente consciente disso.
Mas nós não somos a maioria. Certo? Nós trabalhamos com TI. Ok?
Sim, mas você sabe conscientemente que você está fornecendo algumas informações que talvez... Se você parar para refletir, você não deveria fornecer em troca de alguns benefícios que esse aparelhinho maravilhoso aqui te entrega.
Perfeito.
Qual é o tamanho desse gap? Qual é o tamanho desse trade-off? Até onde a gente abre mão de privacidade, por exemplo, do Google saber onde você está e te mandar uma mensagem sobre alguma oportunidade naquela região... E você não fornecer esse dado, porque, teoricamente, sua privacidade ela é um pouco mais valiosa do que isso. Qual o tamanho desse trade-off?
Comparando quem? Comparando Google, Meta e, sei lá, Apple e tudo mais com quem?
É porque, assim, eu tentei trocar o personagem. Eu tirei o Estado e pus o Google.
Uhum.
Porque o Estado, eu acho que é muito sério. Eu acho que é um problema muito mais amplo.
E é engraçado, porque o que é mais importante para você? Ter uma experiência de uso no Instagram melhor ou ser atendido num hospital de uma melhor maneira?
Cara, essa tua pergunta é maravilhosa. Porque, muito provavelmente, muitas pessoas não desabilitam a localização do Google no seu celular Android, mas essa pessoa não daria o prontuário dela no hospital.
Exatamente. Mas ainda, se bobear, ainda tem os dados, as informações de saúde no aplicativo do celular.
Sim, exatamente.
Então, assim, o gap...
Porque, inclusive, o Google sabe que você pesquisou que estava com dor de barriga semana passada.
O gap, eu acredito, assim, entre...
E uma IA generativa pode ter uma possibilidade de diagnóstico com os seus dados.
Caramba, diagnóstico é pesado, né?
Pelo menos. Suposição.
Mas pode.
Pode ter.
Pode. Mas, assim, o que eu vejo, assim, o tamanho do gap... acho que é monstruoso. Tá? Primeiro porque, se você comparar a Google, qual que é a missão da Google? Você sabe qual que é a missão da Google?
Ter lucro.
Não, a missão é um propósito, sabe?
Ah, aquilo que eles inventam para a gente achar que eles são bonzinhos?
Não organizar sei. Os dados do mundo.
Ah,
beleza?
Legal, achei que era ter lucro.
E aí, quando você vai para a Apple, é algo mais voltado à experiência fantástica do usuário e tudo mais.
Entendi.
Promover a melhor experiência para o usuário. Mas o que eu quero dizer com isso é assim, essas duas empresas em específico, elas já estão muito mais organizadas, estruturadas, já se prepararam digitalmente muito antes do boom da transformação digital, do que, por exemplo, as empresas. E se eu estou falando que eles estão muito distantes das empresas tradicionais, imagina a distância do Estado. Então, eu vejo assim que o gap é monstruoso por causa da organização dos dados, e mesmo que as empresas ou até mesmo o Estado tivesse acesso aos dados, eles não estando organizados, não passando por uma curadoria, não sendo atualizados de uma maneira adequada, que nem foi o exemplo que a gente falou do Rio de Janeiro.
Eu só vou te fazer uma observação. Eu entendi o teu ponto.
Uhum.
Mas eu acho que quando eu falo do meu receio desse tipo de privacidade envolvendo o Estado, eu vejo o Estado de duas formas. Acho que para mim ele tem duas caras. Ele tem o sistema porcaria do serviço público que ele me presta, que não tem investimento e que é muito mal feito, que a gente tem a impressão de que essa é a tecnologia do Estado. E a gente tem a tecnologia da inteligência do Estado, que eu tenho certeza que não é aquele gov.br que você entra lá que está fora do ar.
Com certeza não é.
Né? Então, o meu medo é a outra cara do Estado, que eu acho que esse é um pouco mais sério, sabe?
Sim. Né? Então, eu te entendo e também concordo que deve ter tecnologia, sim, de ponta no Estado, mas só que não é a maioria. Ok? Como uma empresa, vamos falar que esse núcleo de inteligência é aquela área específica da empresa, sim, que tem a galera que já manja disso, isso, mas só que isso. O restante da empresa não manja nada.
Eu tô falando de coisa séria, tipo de espionagem, de uso de informação pessoal para manipulação de massa. O esquema do Cambridge Analytica, por exemplo, é um bagulho um pouco mais sério. Eu estava guardando na manga aqui para falar da Cambridge Analytica, mas eu acho que ele ilustra bem, sabe, o uso indevido. Aí não é exatamente por um Estado, mas é por agentes do, sim, Estado. Né?
É que, sabe qual é o ponto? Assim, é que aí a gente vai voltar para aquilo que a gente começou falando lá dos princípios e valores. Se você para estudar, até foi num evento... Nossa, acho que foi uns 7, 8 anos esse evento, mas só que me marcou tanto que eu guardei isso. Que estava falando assim, qual que é a diferença da origem da palavra política e da origem da palavra idiota. E aí falava assim, ó, idiota é aquela pessoa que só pensa em si. Isso é ser idiota. Quando você vai falar assim, ô, seu idiota, é porque a pessoa ela está tão inflada do seu próprio ego que ela só consegue ver a sua própria razão e toma decisões pautadas em si. Isso é ser idiota. E o que é ser político? Poli, certo? Múltiplos, vários, ok? Mais de um. Então, você, quando é político, você toma uma decisão pensando no bem do todo. As coisas ficaram tão malucas que hoje, você pensar no bem coletivo, você é um idiota. E ser político é você só fazer aquilo que agrega o seu grupo e aquilo que você está querendo proteger.
Eu só acho que você foi muito bonzinho quando você colocou no poli fazer o bem.
Fazer o melhor para o todo, ok? A gente pode pensar que é sinônimo de fazer o bem, mas às vezes vão ter que ter algumas decisões mais duras.
Etimologia. Etimologia. Só você fala de etimologia no PPT. Eu acho que a etimologia ela passa por tomar decisões que envolvem o todo. Eu acho que o bem foi uma adição de bom coração sua.
Sim. Entendeu? Mas às vezes vão...
Porque você pode ter uma política ruim que envolve a todos.
Às vezes, sim. Pode ter um... Então, mas vamos lá. Você tem que pensar no bem coletivo, ok? O ponto é assim, ó. Sei lá. Amputar uma perna é uma decisão boa?
Depende do contexto.
Arquiteto. Por quê? Mas não é uma ação agradável.
Não,
perfeito?
Não é uma decisão fácil.
Sim. Então, o que eu quero dizer assim, com política, assim, você às vezes vai ter que tomar decisões duras. Vai ter que tomar decisões que às vezes possam parecer mas em algum contexto enviesado. Mas você vai precisar tomar decisões. O ponto só é que quando a gente vai para uma visão de Estado, hoje que a gente vê muitos idiotas no poder. Entendeu? Então, e aí isso que gera o seu desconforto, gera o meu desconforto, porque você sabe que esses dados vão estar sendo usados não para um contexto de melhorar a sociedade brasileira como um todo, mas eles vão ser usados para quê? Para aumentar o poder de quem está no poder.
Sim. E aí, só para que fique claro e não nos cancele.
A gente não tem nenhum viés político aqui.
É, a gente não está falando simples por um governo ou outro, mas que você fica à mercê de quem está lá.
Eu ia tentar imitar um dos dois, mas só que eu sou muito mal de imitação.
É melhor não.
É melhor não. Mas, por incrível que pareça, eu sou um Luiz Silva e fui casado com uma Marisa. Olha só.
Olha só, que coincidência.
E morei na Baixada, quase fui reivindicar um determinado triplex, mas não deu certo.
Você podia ser um anônimo, né?
Tá, você vê.
Mas, enfim, a questão é de você estar com essas informações à mercê de quem está lá, né? E isso pode ser usado, eventualmente, por alguém para fazer uma política pública de saúde com os meus dados de prontuário. Hoje, por exemplo, né? A gente tem um determinado governo que ó, vamos fazer os dados de prontuário de todos os cidadãos. Todo mundo vai abrir mão do seu genoma, do seu prontuário médico, das suas digitais, biometria, etc. Isso é para o Estado. Vem um governo, faz uma ótima política pública de saúde. Não importa qual governo, tá, gente? Amanhã entra um radical, pode ter uma política de eugenia. O cara tem meu DNA.
Sim.
E aí o cara vai falar que não, eu posso não ter acesso a um determinado seguro-saúde, meus filhos não ter acesso a uma determinada universidade por causa da minha descendência. São coisas que a gente... E, gente, pode parecer um absurdo.
Mas pode acontecer.
Mas a gente já viu isso acontecer no mundo um milhão de vezes, né?
Mas aí, por exemplo, ó, falando da tecnologia, ok? Da tecnologia. Veja que a tecnologia vai ser sempre o meio, ok? Ela vai ser o meio de você aplicar ali o como que aquela legislação vigente vai estar determinando. Então, se surgir o doido que fala que você ou seus filhos não possam ir para a universidade porque você é de determinada origem. Vamos lá, ele estabelece isso em lei. O que que a tecnologia vai estar fazendo? Materializando a lei.
Sim.
O que eu quero dizer é assim, que assim, problema, ele não vai estar na tecnologia em si.
Não, mas claro, claramente.
Mas é sempre dúvida. No princípio que aquela...
Sem dúvida.
Que o dono do poder ele tem.
E eu só te trouxe aqui para a gente discutir exatamente o princípio do uso da tecnologia. A tecnologia a gente discute em outro episódio.
Então, mas aí, por exemplo, assim, ó, eu acho que é meio utópico a gente pensar, e por mais que a gente antecipe as jogadas que a sociedade possa ter, mas acho que é utópico a gente pensar que a tecnologia, num primeiro estágio, ela vai nascer já preparada para conseguir proteger a sociedade contra essa ditadura que possa acontecer no futuro.
Não, não é só simplesmente... É que a gente tá muito preso ao o saldo estatal, né? Que eu acho que é o...
Não tô preso, não.
É um exemplo radical, né? Uhum. Mas o ponto principal é, tipo, como a gente evita a distopia, de certa forma. Como a gente cria mecanismos...
Tem que lançar o MVP.
Não, pô, mas o MVP sempre funciona bem.
Mas é que assim,
o produto desanda no meio, cara.
Mas vai ter que ter uma primeira versão. Entendeu? Vai ter que testar.
Mas como é que eu vou... Mas aí a gente já tá indo pro lado do desenvolvimento. O cara que tá fornecendo os dados, o cliente, ele não sabe se é um MVP.
Não, ele não sabe. Ele
não sabe.
É. Mas aí você vai ter que ter uma proposta de aí valor bem materializada.
Aí eu volto no, na pergunta inicial. Como que eu meço esse trade-off? Do qual valor do meu dado para saber se eu tenho benefício ou malefício em retorno da, de fornecer ou não aquela informação.
É.
Te peguei.
Não, é que realmente é uma... É porque essa, que eu acho que não tem uma resposta conclusiva. Entende? É, eu vou falar assim, minha postura. Eu sou uma pessoa extremamente transparente. E eu... se chegar uma pessoa desconhecida aqui e perguntar meu nome, eu vou responder. Se pedir meu CPF, eu vou passar. Entendeu? Não tem o que esconder. Ok? Lógico que eu também não vou ser negligente ponto...
Sua senha tem caracteres especiais, pelo menos, né?
Tem. E às vezes... Poxa, às vezes é até difícil de digitar de tanto caractere. Mas tudo bem. Mas o ponto é que, assim... É, acho que às vezes a gente, povo brasileiro, não sei se em todas as nações, porque eu não sou um viajante, mas a gente tem muito receio, às vezes, de compartilhar algumas coisas, acho que pelo receio do Estado, ou receio do mundo capitalista que a gente vive. Mas, a princípio, assim, eu sou favorável a não limitar o acesso aos meus dados, porque eu entendo que isso sempre vai me dar algum retorno, algum benefício, seja numa experiência do app, seja numa experiência ali no hospital. Eu já parto com essa premissa. Então, acho que o ponto só é que vai muito daquilo que a pessoa tem para si. Se ela não gosta, não quer compartilhar, porque ela sente que ela vai ser invadida, eu acho que ela tem o direito de não compartilhar. Então, vai muito de pessoa a pessoa. Eu só acho que aí a gente entra em alguns paradigmas que, quando você oculta o dado, você, na verdade, eu acho que beneficia o fraudador. Por quê? Porque, por exemplo, o cara que está devendo todo mundo não quer que o dado do processo seja liberado. Seja evidente que ele tem ali um processo porque ele fez alguma coisa errada. O bandido... não quer que você saiba que ele foi preso porque ele matou uma mulher e ele quer namorar com sua filha. Entendeu?
Agora eu te disse, quando você oculta o dado, você acaba ocultando informações que deveriam ser públicas para a sociedade, você quer dizer.
Isso.
Né? Entendi. É que da forma que você falou, deu a impressão que facilita o fraudador
com
o meu dado.
Não, beleza. Mas aí por isso que... E aí entra em outro... Esse ponto que você falou agora é legal, porque ao mesmo tempo os seus dados estarem muito abertos, né, faz com que você possa ser vítima de...
Sim, mas
de
aí golpe. Eu acho que aí o Estado deveria ter uma intervenção nisso. Por exemplo,
porque é crime.
Sim.
Então deveria.
Eu acho que aí, por exemplo, quando... Não sei, aliás, desculpe se alguém tem conhecimento sobre isso. Comenta aqui embaixo, porque hoje é um episódio de...
Aleatório.
Freestyle. Então, se você tem conhecimento sobre isso, deixa o comentário aqui. Mas, por exemplo, esse tipo de informação deveria ser obrigatoriamente pública. Se cometer um crime, essa informação deveria ser pública.
Então, né? Aí entro em algumas nuances, né? A pessoa, ela foi criminalizada, mas não foi flagrante... E não tiveram ali provas muito conclusivas.
Não, aí se ela não foi condenada, não tem nada público.
É, por exemplo, ó.
Porque aí eu acho que é o seguinte.
Eu aluguei uma casa, que eu tive, comprei uma casa há uns anos atrás, e eu aluguei essa casa. O que o antigo inquilino fez? Ele não estava pagando. Eu falei, então, já que você não está pagando, vou ter que sair de onde eu estava alugando para voltar para casa, certo? E aí, fiz isso, né? Quando eu cheguei na minha casa ele foi embora, o que, que aconteceu? Ele não pagou, sei lá, uns 5 meses de luz, 5 meses de água. Nunca vi uma conta de água chegar a R$1.000 numa casa pequena, mas enfim, deu.
Estava dando festa na piscina.
Sei lá, okay, não tinha piscina, a casa era pequena. Enfim, mas e aí ele ainda teve a capacidade de levar todos os móveis da casa que eram meus.
Caraca, velho.
Exatamente, caraca. Aí, o que, que eu fiz?
Mas BO, velho?
Abri um BO, exatamente.
Roubo.
Exatamente, foi roubo. Ele foi preso? Não. Sei lá se a polícia achou o indivíduo ou não. Nunca entraram em contato mais comigo, mas eu abri o BO. Mas essa informação para mim, eu precisava que todas as pessoas que alugam casa soubessem para ninguém mais alugar a casa para esse indivíduo e para a mulher dele também, que também foi complô aí em todo o golpe, entendeu? É, então veja assim, para mim é uma coisa muito abstrata, porque ao mesmo tempo podem ter aberto um BO, sei lá, contra mim, por uma coisa que eu nunca fiz, sim, mas abrir um BO lá.
Então, e é por isso que tem todo o julgamento, tem o processo legal,
sim,
etc.
Sim, mas aí...
Mas aí entra na ineficiência do Estado.
Exatamente.
Será que o seu caso foi investigado ou não? Enfim, entra todo o processo, se ele não é cumprido, ele não é eficaz, né?
Então, mas é... A gente está falando de Brasil. Aplicar uma regra que funcione bem aqui é muito complexo, entendeu? Por isso que eu vejo realmente a saída no setor privado, ok? E nessas ações que tentam materializar um padrão em algum nicho específico, né? No caso aí, o Open Finance, o Open Health e tudo
não,
mais.
Porque aí eu acho que entra a mão do Estado de regulamentar isso.
Sim,
né?
Mas ao mesmo tempo fiscalizar não vai, sim, ser o forte, pelo menos no começo.
E aí eu acho que tem um misto, né, disso. Por exemplo, se você tivesse tido esse problema no Airbnb, você teria essa informação, como compartilhar essa informação, sim, lá para outros proprietários. Sim. Né? Só que o nosso sistema imobiliário brasileiro não é um Airbnb.
Não,
né?
Assim como o nosso sistema público de saúde não é o atendimento de uma
operadora grande do Brasil aí, que não podemos citar, sim, mas tem duas boas, Sul América e a Mil, por exemplo.
boa saída. É isso aí. É isso, acho que é uma complexidade muito grande. Mas assim, se você fosse falar assim, Rudy, qual é a sua opinião? Eu sou favorável aos meus dados de saúde, por exemplo, serem acessíveis, porque eu sei que eu posso sofrer um acidente, posso escorregar no banheiro, bater a cabeça na parede.
Ficar com a cicatriz e aparecer no podcast.
Exatamente, aparecer o Rudy Potter, né? E pode ser que seja necessário alguém saber minha tipagem sanguínea, entendeu? Pode ser necessário que saibam que se eu tenho alergia a algum medicamento, para que eu possa ser salvo. Entendeu?
Cara, sabe que eu estava lembrando esses dias que eu queria fazer um exame, uma endoscopia. E eu lembro que eu já tive um problema parecido no passado, há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, jovem.
Faz um tempinho
aí, algumas décadas. E eu lembro que eu fiz esse exame, e eu lembro que o médico falou, alguma coisa, não precisa se preocupar, não sei o que lá, mas daqui a uns anos vamos ver de novo.
Chegou os anos.
Então, mas cara, eu não consigo me lembrar o que era.
Aí, ó.
Entendeu? E não consigo me lembrar o que era. Mas esses dias eu tava pensando, pô, mas já senti isso aqui alguma vez na vida. Aí eu comecei a buscar lá na memória, falei, pô, cara, já fiz um exame assim. E aí eu lembrei que o médico me falou alguma coisa e eu não consigo lembrar o que era. Não era nada grave, porque coisas graves você não esquece, né?
Exatamente. Mas só que aí, pensa, olha só que maravilha o que você tá falando. Se a gente tivesse a sua informação de uma maneira interoperada ali pro sistema de saúde central, ok? Aí hoje você ia fazer o exame e você ia ter a materialização daquela visão daquele médico. Quantas correlações um algoritmo, um estudo poderia fazer e entender pessoas potenciais a terem uma determinada condição de saúde que poderia ser evitada ou mitigada?
Não, e eu vou até num exemplo mais simples. Se seria importante para mim, porque eu não lembro mais pelos anos que passaram, imagina para o médico que vai fazer o mesmo exame agora. Ele saber qual que era a situação alguns anos atrás, para entender a evolução.
A gente tem dificuldade de saber, tipo, de um dia para o outro, porque foi feito um exame num hospital e o outro foi no outro hospital. Imagina numa linhagem temporal que nem você está comentando. Então, eu acho que sim, o benefício, para mim, é extremo. Mas só que estamos no Brasil, do mesmo jeito que vai ter muito benefício, muita oportunidade, vai ter gente que vai tentar achar vantagem em ter acesso a essas informações, entendeu?
Sim, exatamente.
E aí você sempre... Enfim, é muito difícil equilibrar.
Qual o trade-off?
É muito difícil. É muito difícil equilibrar, entendeu? Porque, no final das contas, me parece que nenhuma decisão vai estar 100% certa e nenhuma decisão parece que vai estar 100% errada, entendeu? No final das contas, eu acho que cada um vai ter que ser fiel àquilo que acredita até que a gente tenha informações suficientes para ter um parecer comum. Vamos liberar, não vamos liberar. Cada um libera o seu, mas só que quem consegue fornecer o dado vai ter uma experiência diferenciada. E às vezes até não, né? Porque precisa de um volume significativo, às vezes, para você conseguir entender comportamentos e tudo mais. Mas eu acho que vai ser uma coisa que o mercado como um todo vai ter que testar, usar, para poder entender o que faz sentido ou não. Entendeu? De bate-pronto assim, pum.
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. E falando assim de longo prazo, Rudy, a gente tá vendo uma ascensão gigantesca das IAs generativas, etc. A gente teve um grande boom aí das IAs de propósito geral, né?
Uhum.
E agora eu acho que a gente está no momento de maturidade dessa curva que a gente começa a ver as generativas com nichos específicos, né? Então a gente começa a ver umas IAs jurídicas super especializadas, né? Então o cara não precisa mais gerar a petição dele, o advogado não precisa mais gerar a petição dele no chat GPT que vai falar merda. Agora ele tem uma IA que é mais confiável para o mundo jurídico, já vi para a cozinha, para receitas, etc. E eu acho que o caminho, o próximo step é esse, é você ter treinamentos específicos dessas IAs em pontos muito específicos. Eu acho que isso vai fazer cada vez mais parte da nossa vida.
Não sei se é o próximo caminho ou se é o caminho, tá? Porque eu sempre vi a inteligência artificial como uma facilitadora do agente humano. Eu não acho que a IA substitui. Ela ajuda ou ela complementa o trabalho da pessoa, né? Então, eu acho que assim, a IA só ameaça quem trabalha como um robô. Quem não trabalha como um robô, trabalha de uma maneira pensante, criativa, crítica, tem visão sistêmica, entende que o seu papel é gerar ali valor, resolver problemas, ele vai ver que a IA, na verdade, ali, né, a IA generativa vai ser um facilitador do seu trabalho de dia a dia, ok? Então assim, eu vejo que esse vai ser o caminho e espero que esse seja o caminho percorrido, que a gente teve um boom muito assim de IA vai resolver tudo para tudo. Não acho que vai ser isso, nunca achei que ia ser isso, e que bom que agora a gente está indo para essa parte mais especialista, mais de nicho.
Sim,
tá
sim.
Bom,
eu acho que isso deve fazer parte do nosso dia a dia cada vez mais, né?
Sim.
Então, pô, vou cozinhar, o que acontece se eu botar queijo no meu macarrão com brócolis? Qual a melhor proporção e tal? Eu vou ter uma IA que vai me ajudar a fazer isso no tablet lá da cozinha.
Isso, mas tem que tomar cuidado, porque isso não quer dizer que você não possa experimentar coisas novas sem a recomendação da IA. Que eu acho que assim, novamente, a IA ela vai ser um apoio, uma ajuda. A decisão ela vai vir do
Sim,
agente humano.
A decisão, nesse mesmo exemplo que eu dei, pô, será que acontece se eu colocar queijo no macarrão com brócolis? Quanto eu deveria pôr de queijo? Aí talvez a IA me ajude com o banco de dados dela a fazer isso. Mas, tipo, eu não posso ser o cara que vai chegar e falar, ó, o que eu faço para jantar? Que aí, né, enfim. Mas o ponto que eu quero chegar é, a gente vai ter cada vez mais essas inteligências artificiais nos auxiliando no dia a dia. E para que elas de fato sejam assistentes produtivos para o que você faz, ela vai ter que ser personalizada para o teu contexto, para a sua vida. Por exemplo,
vai
nesse
ter que ter
exemplo,
acesso aos seus dados.
Vai ter que ter acesso aos seus dados. Né? Como é que a gente começa a se adaptar a isso e o quanto arriscado vai ser isso? Porque eu vejo, aí é uma opinião,
Matrix.
Tá? É quase o Jarvis lá do...
Eu sou Neo agora.
Neo. É. Eu vejo uma disparidade muito grande entre a maturidade de gestão de privacidade e o estouro que a gente teve de evolução de inteligência artificial.
Não precisa nem ir para muito longe. Tipo assim, a gente está falando já há anos e anos de ética no uso dos dados para inteligência artificial e não se chega a uma conclusão. Projetos de lei foram abertos, várias coisas, mas como que você vai garantir que uma determinada base ela não está enviesada ou não tem um preconceito intrínseco a ela, porque o preconceito está na própria sociedade? Vou dar um exemplo bobo aqui. Assim. Quem, há 15 anos atrás, usava plano de saúde?
Elite.
E há 5 anos atrás? Funcionários de grandes empresas, médias empresas?
Acho que ainda mais elite ainda, talvez.
E essa elite é composta por que tipo de pessoa?
No Brasil, geralmente pessoas com alto grau de instrução, brancas, hétero.
Perfeito. Enfim. Beleza? É isso mesmo. Aí eu vou falar assim, vou criar um modelo de inteligência artificial utilizando esses dados.
Você vai ter um viés, claro.
Mas vamos lá, na base, eu não estou falando, eu não tenho uma classificação de etnia, de raça,
você
cor.
Não tem o dado nem para poder calibrar a curva.
Não,
né?
Tenho, entendeu? Mas só que a gente sabe, por contexto, que a base que eu vou estudar, ela já é preconceituosa por si só.
Uhum. Então, por mais que o dado não torne o preconceito explícito.
Exatamente. Então, por isso que eu vou fazer. É uma coisa muito difícil a gente trabalhar com ética e IA. Talvez, se você customizar os dados para ali uma IA generativa, um assistente pessoal do EL, do HUD, da pessoa A, da pessoa B, da pessoa C, isso seja um pouco menos ofensivo, porque as decisões elas vão estar pautadas naquilo que a IA aprendeu da pessoa.
Posso dar um exemplo?
Uhum.
Que eu fui formando aqui no exemplo que a gente deu antes da IA de culinária. Vamos supor, vou fazer uma inteligência artificial que vai me sugerir e me ajudar com ingredientes dos pratos dos restaurantes mais refinados de São Paulo. Né? Então, vou treinar ali os principais pedidos dos restaurantes nos últimos 10 anos, por exemplo. Todos os pratos. A gente está de novo falando de restaurantes frequentados por quem? Pela elite.
Sim.
Branca, paulista, do sudeste, hétera. Só que restaurante tem esse dado? Aí não é etimológico.
Etnia.
De etnia.
Eu não sei qual que é outra palavra, não. Não sei, não tem?
Não tem.
Não tem.
Você acha que essa inteligência artificial ia me sugerir um prato super requintado no Nordeste, por exemplo?
Talvez sim, talvez não.
Provavelmente não.
Depende do...
Teria um viés.
É. Depende de como ela foi construída.
Sim.
Né? E para quem ela foi construída.
Então, mas sugerindo pela base que você capturou essa informação, pelo espaço amostral, você vai ter um reflexo do que são os principais restaurantes aqui do Sudeste.
Vai.
E não do Nordeste, que tem uma comida típica maravilhosa, né? Com pratos extremamente requintados.
E às vezes até a gastronomia ali do Nordeste, ela teve algumas adaptações para poder atender o gosto da elite.
Sim.
Entendeu? Mas não vai pegar ali a feijoada com orelha de porco. Vai pegar a feijoada light.
Vai pegar o acarajé no prato, que a gente come na Faria Lima.
Você come na Faria Lima. Tô na Paulista agora.
Eu nem na Faria Lima tô.
Mas é isso, entendeu?
Então, mas aí voltando ao X.
Como cético?
Hã?
Como cético?
Como cético em relação a isso?
Não sei.
Porque aí você vai ter... Com a IA sendo teu assistente pessoal, você pode ter um pouco de personalização disso com base nos teus próprios dados.
Por isso que eu acho que assim...
Desde que a base tenha uma universalização suficiente para trazer informações relevantes compatíveis com o meu perfil.
Talvez, num primeiro momento, o que vai ser eticamente correto vão ser tipo coisas para poder ajudar no dia a dia operacional mesmo. Exemplo, você pode subir os seus documentos para o banco de dados da IA e pessoas do seu trabalho façam perguntas em cima dessa documentação. Imagina você achar um documento e ler o documento para poder achar a resposta que você quer. Você pode chegar lá, sobe todos os documentos dentro de um determinado lugar. Lá, Bart, o chat GPT... Nossa, eu sempre falo errado. GPT.
Isso.
Nossa, é trava-língua para mim. Você faz a pergunta lá e ele retorna a resposta em cima daquela normativa, daquela política que você tem dentro da companhia. Acho que fazendo isso, você não vai estar ferindo nenhum princípio ético. Acho que o ponto de discussão é quando você começa a abrir para um todo.
Isso.
Entendeu?
Estou falando de um assistente pessoal de nicho.
Sim.
Pega que você use no dia a dia.
Questão jurídica. Será que ele não vai fazer ali uma proposta de petição, uma proposta, seja lá o que for, já usando alguns termos ou algumas coisas que são já intrínsecas ali ao juridiquês, que possam carregar consigo algum tipo de preconceito? Pode ser que sim. Não sei qual que é a base amostral. Entendeu? Então, assim, é muito difícil... Primeiro, você eliminar todo o preconceito e é muito difícil também você monitorar se tem algum preconceito. Mas só que aí, novamente, assim... Eu estou falando isso, mas eu sou homem, sou branco, sou hétero, sou cristão, e aí? Entendeu? Eu acredito que esse seja o momento da galera que luta, né, pela igualdade. Não que eu não possa me posicionar por isso, ok? Mas eu não estou num lugar de dor. Então, eu acho que esse é o momento dessa galera realmente ter mais voz para que possa influenciar esses modelos a não carregarem esse tipo de preconceito. Porque, por exemplo, eu só consigo ver que é complexo. Eu só consigo ver que é difícil. Eu só consigo ver que, estatisticamente, é possível que tenha o viés. Mas eu não consigo propor uma solução, porque eu nunca senti a dor.
Sim.
Entendeu? E talvez até por isso eu, né, quando eu falei que eu sou transparente, talvez seja até porque eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito desse nível que a gente está comentando. Então, para mim, é muito mais fácil ser transparente. E dentro de uma sociedade brasileira que carrega um monte de pesos e vieses, muitas vezes o povo brasileiro pode se defender ou se proteger justamente porque está acostumado a sofrer algum tipo de preconceito, seja pela condição financeira, por características físicas ou por qualquer outra coisa do gênero.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí talvez a gente chegue um pouco nesse... num pedacinho da resposta principal que a gente está tentando responder desde o começo, né, Rudy?
Dois que não sofreram preconceito, né?
Exatamente.
É, muito bom.
Pois tá é. Vendo? Talvez esse trade-off ele seja de tamanho diferente para cada pessoa.
Sim.
Né? Porque como você disse... Cara, para mim é tranquilo. Quer ter acesso aos meus dados de saúde? Quer ter meu histórico criminal? Quer ter meu genoma? A gente não... Sabe?
Nunca fui acusado injustamente. Nunca, nunca fui, sei lá, revistado direito por um policial. Nunca
fui mal atendido numa clínica. Nunca passei por nenhum tipo de problema. Então é muito fácil você dizer simplesmente, beleza, tá aqui, pega os meus dados, não tem problema nenhum. Não sei por que as pessoas não dão os dados. A gente não sabe. A gente não está no lugar de dor, como você disse.
Perfeito,
né?
É isso mesmo.
Então, talvez esse trade-off, ele seja de tamanho diferente e de peso diferente para cada um dos indivíduos.
Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual que é o tamanho do gap? Vou fazer a mesma pergunta que você fez para mim. No, tipo assim, é muito complexo, muito complexo. É, acredito que, inclusive, a resposta ela não vai ser encontrada sem tentativa e erro e sem a participação de um time multidisciplinar que consiga ver a verdade de diferentes perspectivas. Tá? O pessoal fala assim que a verdade é relativa. Eu concordo, a verdade é relativa, mas ela é uma só. Então,
interpretação dela é relativa. Né?
Exatamente. É, então, por exemplo, você tem um relacionamento comigo, ok?
De amizade, que fique claro.
Perfeito. De amizade. Mas eu também tenho...
Não por outras razões, tá, pessoal, mas é porque eu sou comprometido.
Mas eu tenho outros amigos também que veem o Rudy de uma maneira diferente que você vê. Veja, assim, às vezes o relacionamento ele vai ter o mesmo grau de profundidade, mas o tipo de visão que você vai ter sobre mim é diferente. Então, eu acho que a mesma coisa é a verdade. A profundidade e a experiência que nós vamos ter com a verdade vai dar a perspectiva dela para a gente, entendeu? Então, por isso que eu falo assim, tem que ser um time que consiga ver essa verdade de diferentes ângulos para que a solução pensada respeite todas as perspectivas.
Sim.
Porque se não for assim, é muito difícil.
Eu acho que o principal é, quando a gente fala de times multidisciplinares para resolver problemas complexos, não estamos falando só sobre ter pessoas com profissões diferentes ou com experiências diferentes. Estamos falando de ter pessoas diferentes. Né? São pessoas com visão de mundo
diferente.
E com culturas diferentes. Né? Acho que isso é essencial.
E eu vou falar para você, assim, eu me sinto muito abençoado como gestor. Certo? Falam lá que o time é reflexo do líder, né? do gestor. Legal, posso olhar para isso e ficar feliz, orgulhoso do meu trabalho e também do time que hoje eu tenho. Mas uma das características que eu mais vejo como essenciais para que o meu time tenha uma alta performance, uma alta produtividade, consiga agregar valor em escala dentro da companhia, é justamente esse. Tenho pessoas diversas, entendeu? De diferentes regiões, com diferentes características, de maneira equilibrada, homens e mulheres, sabe? Tem pessoas bem mais novas que eu e bem mais velhas do que eu. Tem pessoas com diferentes contextos, pessoas que moram na periferia, pessoas que moram numa área nobre, pessoas que moram num lugar de boas, entendeu? Então, assim, diferentes contextos. Pessoa que só estudou em escola particular, pessoa que só estudou em escola pública. E eu acho que isso é importante para você criar ali a concepção de perspectivas diferentes para você solucionar um problema. Né? E, obviamente, a humildade para você entender essas perspectivas para que, no final das contas, você conecte tudo numa solução que vai atender e beneficiar todos.
A pluralidade de visões ela é sempre muito importante. Né? Eu acho que nessa questão de uso de dados e de viés, principalmente nas inteligências artificiais enfim, desse uso de tecnologia no geral, é essencial que as pessoas sejam diversas, porque a visão que nós, que somos normativos socialmente, né, temos do que é correto e aceitável ou não, é muito simples, é muito simplório, porque a gente não está ligado ao viés do problema. Né? A gente não está sentindo a dor ali do que acontece. Agora, Rudy, mudando um pouquinho de visão, você acha que, de fato, a gente vai chegar, é opinião mesmo, tá? Num modelo que a gente tenha um uso livre dos dados? Falando de Brasil, tá?
Essa é a minha primeira pergunta.
Porque eu acho que o problema acaba sendo global, mas falando do mercado brasileiro, que é o que a gente conhece. Você acha que a gente vai conseguir chegar numa regulamentação de uso dos dados de forma ética? Ninguém consegue garantir, né? Depende de quem está lá na ponta, mas de uma forma segura e consentida em escala. Acho que o ponto principal aqui é em escala. É, através das proteções que nós já temos hoje, como LGPD e etc. Ou você acha que a gente ainda não está no estado ideal para isso? E aí, quando eu falo do estado ideal para isso, tem dois pontos que eu quero que você discorra sobre. Se a lei em si e as regulamentações que nós temos já são necessárias, e o segundo é se elas são, de fato, implementadas, se elas estão em place. E aí eu vou, antes de passar para você, eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu comigo no final do ano, quando eu estava em Florianópolis, não vou falar o lugar, mas eu nunca tinha ido no bar. Era um bar, uma choperia, cerveja artesanal. Eu vou lá tomar uma cerveja, beleza. O cara perguntou meu CPF e para fazer a comanda, dei meu CPF. Aí ele falou meu nome. Aí eu falei, como você sabe meu nome?
Compra de dados.
Aí eu falei, eu nunca vim aqui a primeira vez. Aí ele, não, é que você já deve ter ido em outro bar que utiliza o mesmo sistema. Você gosta de IPA, né?
Caraca, aí?
Que porra é essa, velho? Eu falei, porra, só esse diálogo já infringiu uns 4 artigos de LGPD.
Não necessariamente.
Porra, como não? Nunca tinha ido no bar. Por que a professora tem acesso a essas informações sobre mim?
Então, vamos lá. O que, que a LGPD defende?
Que eu tenho que dar acesso ao uso.
Não é isso. O que, que a lei defende? Que as empresas não podem invadir a sua privacidade.
Uhum.
Ok? O que, que ele fez? Ele pediu o seu CPF, uhum, que é uma informação pessoal.
Sim.
Você concedeu. Sim. Através do seu CPF, você consegue pesquisar no site do governo, você consegue saber o
seu... No site do governo... Rude, no site do governo não tem que eu gosto de IPA.
Não, beleza, não tem, mas você tem o seu nome.
Sim.
Beleza? Aí, com relação a esse ponto, qualquer fornecedor de dados aí consegue ofertar, ok? Com relação a gostar de IPA ou não... Eu entendo que é o que o rapaz falou para você mesmo. Então, olha só como que eles foram inteligentes. Eles têm um sistema integrado, que aí o seu CPF, ele só compra uma vez, o resto ele já vai ter as informações compradas e tem ali tudo certinho. E todo mundo que usa aquele sistema vai gerando uma visão única do cervejeiro ou do alcoólatra, ok? Que vai ter ali as opções de preferência dele. E aí, o que eu falo assim, o pessoal está conseguindo fazer isso para cerveja, não consegue fazer isso para saúde. Achei isso fantástico.
Rude,
mas isso seria... Mas só que realmente o sistema deveria ter pedido algum consentimento para você.
Não, seria genial se isso fosse uma rede de cervejaria, por exemplo.
Mas não é.
Não.
É o mesmo sistema.
É, sabe? Exatamente. É. Ou seja... O cara do sistema, ele tá dando meu dado para um monte de pessoas que eu não autorizei. Concorda?
Será que...
Porque para aquele CNPJ, para aquele cara daquele bar...
Eu tô tentando pensar
que
em
é
alguma...
cliente do sistema, eu não autorizei o uso do meu dado.
Então, aliás, mas e se a finalidade de uso dele justificar?
Me serviu uma IPA gelada? Não justifica.
Não, mas e se essa for a finalidade dele? Promover uma melhor experiência de atendimento? Ele não está ferindo sua privacidade?
Não, lógico que está, cara.
Por quê? Ele vai te servir uma IPA?
Ele só falou 3 dados que ele tem sobre mim. O que mais? Ele pode saber o quanto eu gasto em cada comanda, por exemplo.
E oferecer mais, é uma boa também.
Para ele é ótimo, mas isso é violação de privacidade. Não pode, não tem direito de saber o quanto eu gasto no bar.
É, mas aí falando de mim, eu não me incomodaria de ser atendido assim.
Não, eu também não, desde que me avise, desde que falo, você concede os dados.
Não, mas aí não é nem, mas aí entra ali nas finalidades da LGPD, eu não sei nem, precisaria estudar qual que é a finalidade que eles utilizaram.
Pô, mas Rude, peraí. A finalidade é
que a finalidade é muito subjetiva.
Não, tudo bem, cara, mas a finalidade teria que estar, mesmo que eu tenha liberado para a finalidade, teria que estar ligada ao CNPJ onde me cadastrei, para aquela empresa. Não esse cara que eu nunca vi na minha vida ter acesso às informações, entendeu?
Eu
acho que a violação está aí.
Né? Deveria avisar que isso seria integrado com uma rede de que utiliza o sistema XPTO.
Isso, aí beleza, concordo, entendeu? Né? Desde que eu saiba quem são as pessoas.
Etc. Oh, depois me passa esse restaurante, eu quero ir lá para ver o que acontece.
Não vai botar lá o teu CNPJ.
Oh, lógico, ué. Quero ver. Que vou fazer questão de ir em todos os lugares para ver se o atendimento vai ser bom.
Pode ser. Ou se o cara só vai ver o tamanho da tua comanda. Mas responde a pergunta. É suficiente dos dois pontos de vista? Da regulamentação, focando aqui em escala. E se está rolando de fato isso, ou está meio que tá para inglês mesmo?
Eu acredito que é muito difícil fazer qualquer previsão, porque o mercado como um todo tem evoluído demais, principalmente nos últimos anos. Ok? Mas se eu fosse fazer algum tipo de projeção, eu falaria que eu acho que o uso... ele vai funcionar muito bem de uma maneira nichada. Então, talvez aí até os próximos 5 anos consiga se consolidar de uma maneira nichada, não de uma maneira em escala. Eu consigo, talvez, equalizar bem a IA para determinado contexto de sociedade. Ponto. Só para isso. Mas eu não consigo ver isso em escala para todos os segmentos de qualquer maneira. Entendeu? Talvez até tenham algumas coisas mais genéricas que consigam atender a galera, mas eu não vejo isso como, pô, vamos aplicar para tudo. Acho que a gente estaria um pouco distante disso. E até porque, para questões éticas, eu acho que é mais fácil você ir regulamentando por nicho, até que você talvez tenha, em algum momento... uma maneira de ter uma explicabilidade ou de ter uma base não enviesada para você fazer com que essa IA funcione. Tá?
Eu te perguntei isso porque o HIPAA e o LGPD, HIPAA, que é o LGPD americano, e o LGPD no Brasil, eles foram criados antes do boom das GenAI, né?
Então, mas sabe, eu trabalho numa área de governança, ok? Eu escrevo normas e políticas.
Não tem ninguém melhor para dizer se pode usar o dado ou não.
Então, mas sabe qual que é a questão assim, ou é o que mais pega numa norma e na política? Ela só passa realmente a ser cumprida ou fazer sentido quando você consegue fiscalizar ou você consegue monitorar. Então, muitas vezes eu vejo que é tudo muito bonito.
No papel.
Exatamente, como que eu monitoro e fiscalizo isso? Então, assim, eu vejo que até a própria LGPD, né, outras legislações de outros países, elas tendem a amadurecer para que elas realmente sejam passíveis de serem aplicadas, monitoradas e, se descumpridas, gerem algum tipo de ação, ok? Seja... de promoção, preventiva, punitiva, né, ou paliativa, ok? Mas eu acredito que vai ser um processo de evolução e, na minha concepção, por nicho, tá? Porque eu acho que é muito difícil você garantir ética de uma maneira genérica, entendeu? Vai ter que ser analisado contexto a contexto, por isso que, para mim, se a gente for falar de um horizonte de 5 anos, eu entendo que... vai amadurecer, vão ter casos, mas ele vai muito nessa linha. Inclusive, eu acho que a penalização, a punição, ela é um agente de transformação, ok?
Educativo, né?
Infelizmente. Aquela história do ou vem pelo amor ou vem pela dor, na maioria das vezes só funciona na dor. Dificilmente as pessoas veem no amor. Dificilmente assim, eu vou usar os dados do Wellington com sabedoria e com empatia, não ferindo a privacidade dele. Não, vão ferir a privacidade, alguém vai levar uma multa cabulosa e isso vai gerar a transformação. As empresas, elas não vão investir em segurança para proteger os dados dos meus clientes. Não, espera a exposição, levar uma multa do caramba, ter o nome e a marca perdendo credibilidade para depois investir em coisas que provavelmente lá a galera de segurança já estava avisando uma cota.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Então, assim, infelizmente, a maioria das transformações elas vão ser na dor. E eu entendo que vai ser uma evolução da maturidade da lei, conseguindo penalizar, punir algumas empresas, ok? Que não vire também uma indústria de punição, por favor, mas isso vai gerando uma evolução tecnológica para depois aplicar novas... ajustar a lei para depois aplicar novas punições e acho que isso...
Sucessivamente.
Exatamente. Até que a gente encontre uma maturidade, um equilíbrio entre a norma barra política barra lei e a tecnologia aplicada ali para poder resolver um problema de negócio que está sendo resolvido, tá?
Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show.
Então você acha que a gente vai passar por novas evoluções da LGPD? Para essa escala de inteligência artificial, etc. É que se a gente for olhar o mercado, de fato, ainda no normal, no dia a dia, no nosso cotidiano, está bem longe do uso de dados para GenAI, etc. Né? Isso está num nicho muito específico ali das big techs e de algumas grandes empresas brasileiras. Né? Mas você acha que para isso ter escala... No dia a dia, num futuro médio prazo, a gente deve evoluir com isso?
Vou responder falando uma coisa que eu falei no começo. A lei defende o princípio. Se a sociedade mudar, se a tecnologia mudar, se alguma dessas coisas mudar, eu preciso evoluir a lei para poder defender o princípio dentro daquela nova vertente de variáveis. Ok? Então, sim, entendo que a tendência de qualquer lei, seja LGPD ou qualquer outra, é evoluir de acordo com a mudança de comportamentos da sociedade ou da tecnologia. Tá? Então, para mim, sim, LGPD vai evoluir, vai melhorar, vai amadurecer, até para que ela consiga se adequar ou responder aos avanços que acontecerem.
Muito bom. Cara, obrigado pela... Primeira participação do ano.
Primeira participação
no
PPT do ano.
No
com
o
novo
layout. Com o novo layout, Scarface.
Scarface, Tô com uma cara mais rude agora.
Agora você tá meio rude, cara.
Tô.
Tá.
Ah, acontece.
Obrigado, cara. Gosto muito dos episódios que a gente faz porque a gente sai do óbvio.
Sai do óbvio, mas só que a gente foi bem arquiteto nesse episódio, hein?
A conclusão depende.
Complexo, veja bem. Mas é isso aí.
Isso, eu espero que quem acompanhou o episódio até agora tenha colocado aqui todas as suas contribuições, porque esse é um episódio de freestyle.
Espero
falar
que...
sobre a vida.
E espero que nesse episódio freestyle a gente tenha sido pelo menos o Ronaldinho Gaúcho, né?
Isso, pelo menos.
Pelo menos, né? Humildade sempre, né?
Isso aí. Obrigado, cara.
Imagina, é sempre um prazer estar aqui, Well. E
nossa,
se você...
Tua.
Gostou do episódio? Até se você não gostou, mas curte aí, siga o PPT Não Compila aí nas mídias sociais, e é isso aí.
Aí, ó, cara, sabe quando o cara da casa,
aí,
quando ele já até recomenda para que você deixe o like.
Se o entrevistado não faz isso, o hoster não faz, essa que é a verdade.
Eu sou ruim de redes sociais, mas a gente vai melhorar isso esse ano, sem dúvida. Até porque agora, Você não sabe da novidade?
Não sei da novidade.
Você
conta
não
aí.
Não sabe da novidade. Agora você pode ser assinante do canal do PPT no
aí
Compila.
Sim, eu quero uma espécie de patrocinador ou...
É, membro. Você, membro. É, você paga a cervejinha do Rude para esse episódio aqui.
Então, gente, ó, assine aí para eu vir mais vezes isso. E... comprar mais, ganhar mais cerveja, né? Comprar não, ganhar mais cerveja.
O Rudy, quanto mais ele bebe, mais filosófico ele fica. Então,
ixi, mano. Ainda bem que eu bebi pouco hoje.
Muito obrigado, você acompanhou a gente até aqui. Como o Rudy falou, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o like, encaminha no grupo da família.
Já sei um nome para os assinantes. Ah. Compiladores.
Compiladores?
Porque esse PP não compila.
Compiladores é legal.
Isso aí.
É legal.
Não sei, até meio ruim, né? Mas vem, vai lá.
É melhor que PPT Lovers, cara.
PPT Lovers?
É, mas aí fica meio contraditório. Não,
exatamente.
Porque aí, né?
Aí então coloca alguma coisa do Compila, né?
É verdade. Deixa a sua opinião aqui. Qual que é o nome dos membros? O cara
isso
que,
aí, ó.
O cara que acertar. Gostei, hein? Vou fazer agora que eu vou lançar.
Boa!
O cara que der uma dica pro nome dos assinantes do canal. Vai ficar de co-host aqui no episódio com a gente.
E vai ganhar uma camiseta nova do PP.
E vai ganhar a camiseta nova do PP. Tá lançado o desafio. Obrigado, galera. Até o próximo. Valeu!